Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem, mas bem descomplicado, meu povo. Vamos começar a semana? Vamos lá? Hoje é segunda-feira, gente, dia 4 de novembro de 2024, primeira segunda-feira desse mês. E a gente começa muito bem falando de armazenagem aqui no programa. Um problema eterno no Brasil, né? O agronegócio tem que lidar com isso a vida inteira. A produção aumenta e aumenta-se a quantidade de armazéns, mas nunca é suficiente. É um problema até certo ponto bom, não é ruim não, né? Porque dura se estivesse diminuindo a produtividade, né? Mas graças a Deus está aumentando. E eu vou entrevistar hoje aqui no programa Everton Rorato. Ele é diretor comercial da PCE Engenharia e ele vai falar conosco direto do Rio Grande do Sul. E o tema da entrevista será o déficit tecnológico no setor de armazenagem. Vai ser daqui a pouquinho minha prosa com Everton Rorato.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Diretor da Danone, lá na França, uma grande companhia no setor lácteo no mundo, afirmou que não vão comprar mais soja do Brasil, em função dos riscos do desmatamento. Essa informação foi fornecida a Reuters e repercutiu aqui no Brasil. Eu conversei e pedi esclarecimentos da Danone aqui no Brasil, que me mandou o seguinte posicionamento. No Brasil, compramos soja brasileira, sim, e seguimos os princípios de rastreabilidade e sustentabilidade. Eu creio que há uma desconexão entre a fala do dirigente na França com o CEO, com Danone aqui no Brasil. Portanto, está na hora de diálogo, porque quem faz o comércio não faz a polarização. Até a próxima.
Meu amigo Tejon, aquele abraço para você, até segunda-feira que vem. E agora tem um outro amigo aqui, o Antônio Resch, falando direto de São Paulo também, a respeito do mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Cenários do mercado de commodities alteram-se como as nuvens no céu. Por esse motivo, toda atenção é necessária para administrar com sucesso as vendas dos produtos. O exemplo atual é o que está ocorrendo com as cotações do milho interna e externamente. Até muito recentemente, não havia perspectivas de alta nos preços do cereal, mas o quadro mudou. Segundo o estudo da consultoria Agro do Itaú BBA, os preços domésticos do milho apresentaram importante valorização nos últimos meses, diante da elevação de Chicago e da desvalorização do real. Na Chicago Board of Trade, a CBOT, é que são formados os preços mundiais do milho e da soja, entre outros produtos. Também o temor em relação a uma área menor cultivada na primeira safra por aqui e o atraso no plantio da soja reforçaram a elevação das cotações. Mas atenção, as chuvas voltaram e logo os produtores precisarão de espaço para armazenar a soja. Isso pode voltar a pressionar o mercado. É o que os compradores aguardam ansiosamente. Portanto, é hora de aproveitar um bom momento. Uma maneira de garantir o preço futuro é lançar contratos de opção de venda e assegurar a rentabilidade e evitar riscos desnecessários.
Resch, abração para você. Até a próxima segunda-feira. Eu já vou para o intervalo comercial, gente. E nós voltamos já já com a nossa entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bees de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Uma das maiores deficiências do Brasil é armazenagem. Há décadas que eu ouço falar que o Brasil tem um déficit de armazenagem. E como é que está as condições desses armazéns? Eles estão modernos? São modernos? Não estão? Estão defasados? A gente vai entender um pouco desse assunto hoje. Eu vou conversar com Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia. E o tema da nossa entrevista será o déficit tecnológico no setor de armazenagem. Everton, prazer te receber. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
Prazer é meu aí de poder dividir aí um tempo com vocês.
Muito obrigado. Você está falando direto de Panambi?
Isso, Panambi, Rio Grande do Sul, que é o... Panambi é uma cidade que concentra muito da produção industrial voltada para o pós-colheita. Temos aqui um polo metal-mecânico bem dedicado a esse setor aí do pós-colheita.
E como é que começou isso aí? Foi assim meio sem querer ou não? Foi tudo planejado?
Na verdade, a história de Panambi é uma cidade de colonização germânica, né?
Certo.
E esse pessoal, quando veio para cá, eles tinham uma aptidão maior para trabalhar com metais, né? Foram dedicados à agricultura, mas tinham esse meio no sangue. E aí começaram a surgir pequenas indústrias aqui na cidade, né? Isso meados do século passado. E essas indústrias foram evoluindo, e sempre muito voltadas para esse setor do pós-colheita, o atendimento para os agricultores. É que juntou, né? Era uma região agrícola e com alguns descendentes de alemães ali que tinham essa verbe mais voltada para a metalurgia, né? E aí que foi a semente, a gênese aqui de Panambi, né?
Nos conte um pouco da história do Everton Rorato, como é que você começou nesse setor? Conte pra gente aí como é que você entrou nessa história da armazenagem e o que que você faz?
Na realidade, assim, a PCE tem, PCE Engenharia, que é a nossa empresa, ela tem aí cerca de 19 anos de fundação. Nós iniciamos muito focados mais para a área industrial, né? Agroindustrial. Até 2015, nosso direcionamento era mais nesse setor, portos, tradings. Mas a partir de 2015 a gente começou a digamos, olhar com um pouco mais de carinho para essa área de armazenagem mesmo, né? Aí começamos a fazer alguns trabalhos de desenvolvimento de soluções dedicadas para equipamentos, para secadores, máquinas para limpeza, e fomos, digamos, conhecendo cada vez mais do funcionamento desses equipamentos e desse setor, né? Eu não sou natural aqui de Panambi, sou de uma cidade próxima aqui, que se chama Faxinal do Soturno. Vim para cá, na época, para trabalhar em uma outra empresa e acabei ficando, né? E aí, como o Panambi tem essa cadeia, esse ecossistema de empresas aqui que são voltadas para o setor do pós-colheita, a gente acabou também evoluindo junto aqui com as outras empresas com esse foco aí, né? Principalmente nos últimos anos.
Ô Everton, conforme eu disse lá no início, eu ouço falar de déficit de armazenagem há pelo menos 40 anos. Todo ano a gente tem recorde de produtividade. Agora mesmo eu vou trazer um dado aqui sobre a primeira estimativa para a safra de grãos da temporada 24-25. Essa estimativa é da Conab. E ela aponta para uma produção de 322 milhões e 470 mil toneladas de grãos. Esse volume representa um crescimento de 8,3% ao obtido em 2023-24. Logicamente que esses números, eles, se tudo der certo, se o clima for favorável, né, vai ter essa produtividade. Mas a gente sabe que isso vai mudar depois, para cima ou para baixo. Como é que o pessoal chega nesses números, Everton? Todo ano eles trazem e depois vão mudando isso até chegar no, nos números finais.
Isso é interessante. Essas estimativas, elas são estimativas, né? Então elas têm essa variabilidade aí, muito em função do clima. Às vezes também fatores de mercado acabam interferindo, né? Mas no contexto aí, normalmente é feito um mapeamento das áreas plantadas, né? Então já se sabe o quanto foi, quais são as áreas hoje em dia, principalmente via satélite, se tem um mapeamento de imagem. Então existe uma base de dados que permite aí a verificar as áreas e a produtividade histórica dessas áreas, né? Então, em cima disso, são feitos cálculos e estimativas. Aí também é feita pesquisa de humor do setor. Por exemplo, determinado momento, preço melhor é soja, então o pessoal está inclinado a plantar mais soja. Em outro momento, alguma outra cultura se sobressai, o pessoal migra um pouco para essa outra cultura. É muito dinâmico, né? Por isso é uma estimativa que varia entre o valor que é colocado como, digamos, meta ou expectativa, e depois o realizado, sempre tem aí alguma variação substancial, né?
Não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui agora, não, mas o humor do presidente da Farsul esses dias não estava muito favorável, não, viu? Ele não estava muito de acordo com esses números aí, e ele questionava, falava, olha, muita terra aqui não está em condições de plantio, né? Com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, o produtor também muitas vezes não tem condições de plantar. Mas enfim, vamos torcer para dar tudo certo. Qual é, Everton, a capacidade de armazenagem de grãos atualmente no Brasil?
Hoje, nos últimos dados aí que foram levantados, que foi aí no final do ano passado, mais ou menos, em torno de 200 milhões de toneladas, 201 milhões de toneladas, o que era um crescimento aí de quase 5% com relação ao primeiro semestre de 2023, né? Esses dados são do segundo semestre de 2023. Então, a gente percebe que existe uma evolução, há um crescimento, a gente observa, assim, um esforço de investimento considerável em novas unidades para ampliar essa capacidade de armazenagem. Só que o que acontece é que, por outro lado, a área produtiva consegue superar e crescer mais ainda, né? E isso ao longo de muitos anos. Então, se você pegar aí nos últimos 20 anos, o crescimento de produtividade, ele tem sido muito elevado. E os investimentos em armazenagem não conseguem acompanhar. A própria capacidade da indústria brasileira em produzir equipamentos, silos e armazéns, ela não consegue também crescer numa velocidade tão grande. As empresas, elas têm que fazer investimentos médio e longo prazo, né? São muito suscetíveis a variações mercadológicas, e isso acaba limitando muitas vezes a capacidade produtiva das empresas como um todo. Falo isso olhando o nosso polo aqui de Panambi, que hoje é responsável por cerca de 47% de tudo que é fabricado e instalado no setor do pós-colheita. Então, e por outro lado, como eu falei, a parte de sementes, tecnologias de produção, fertilizantes, isso tudo teve uma evolução exponencial, né, nessas últimas duas décadas, né? Então, esse déficit, ao invés de diminuir, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos. E é um desafio, impõe um tremendo desafio para nós aqui, que somos da indústria do pós-colheita, né?
Investir em armazém na fazenda é um bom negócio?
Olha, isso é, como é que eu vou te dizer, não é uma pergunta com uma resposta tão simples, né? Porque depende da região, depende da área cultivada, do produtor. Então, por exemplo, em determinadas regiões, o melhor negócio é fazer uma união e trabalhar com cooperativas. Por quê? Porque propriedades até um determinado limite não comportam investimento numa armazenagem própria. Em outras regiões, como é o caso do Centro-Oeste, começa a ficar bem mais interessante e viável a armazenagem própria, né? E são áreas maiores, com alta produtividade, e que conseguem suportar esse tipo de investimento, né? E dão, com isso, dão uma flexibilidade e uma autonomia maior para o produtor em termos de momento de negociar, não fica tão dependente, né, dos trades e das próprias cooperativas, né?
Aliás, dentro disso que você está falando aí, eu quero até trazer um outro dado, que segundo um artigo da Universidade Federal de Santa Maria, o estado do Mato Grosso, ele corresponde a 23% da capacidade estática total de armazéns do país, que vai bem em linha com o que você disse agora, né? Grandes propriedades, grandes produtividades acabam incentivando a armazenagem na fazenda, né?
É, exatamente. Mato Centro-Oeste, a região do Mato Piba, ali naquele triângulo entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia também, é uma região que está tendo uma expansão grande na parte de produtividade e com isso está puxando os investimentos em armazenagem, a região mais ao norte do Mato Grosso. Então, existem algumas regiões que a gente percebe que tem ainda um potencial de crescimento de produtividade e que tem um déficit ainda grande de armazenagem. Então, são regiões onde devem ocorrer mais investimentos nesse setor, né? E que bom que você estava citando Santa Maria aí, que é a minha universidade de origem.
E não foi intencional, porque eu nem sabia, hein? Eu nem sabia.
É, pois é, coincidência.
Meu amigo, aguenta aí só um pouquinho, que eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já para continuarmos essa nossa prosa, que está muito boa.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando aqui no programa Everton Rorato, falando conosco direto do Rio Grande do Sul. Ele que é diretor comercial da PCE Engenharia e estamos falando sobre o déficit tecnológico no setor de armazenagem. Oi, Everton, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da qualidade dos armazéns no Brasil. Mas antes disso, uma outra dúvida que eu ainda tenho é o seguinte: muitos produtores investem em terra. Por exemplo, aqui em Goiás a gente viu uma procura muito grande por expansão de área, né? Equipamentos, querem ter as melhores plantadeiras, querem ter as melhores coletadeiras, os melhores tratores, mas eles não investem muitas vezes em armazéns. Por quê? Isso é cultural ou não? É porque realmente é um negócio complexo, não tem financiamento? O que que é?
É um pouco cultural e um bom tanto também é por motivos econômicos, né? Então, assim, o agricultor, ele é normalmente bem conservador, né? E a terra é a base da produção. Então, sempre que ele tem uma reserva, ele prioriza ampliar sua base de produção, que é ampliando a área cultivar, comprando terra, né? Então, isso é uma tendência natural, principalmente quando a gente olha a origem desses agricultores. Se você pegar Centro-Oeste, mesmo essa região que eu citei, Mato Piba, norte do Mato Grosso, são Na maioria são agricultores oriundos aqui da região sul, que vêm de famílias ou de origem italiana ou alemã que tinham minifúndios, né? Então, ano passado, esse pessoal tinha pequenas propriedades e tinha uma grande quantidade de filhos e se acostumaram a viver com pouco, né? Então, eles têm no DNA essa busca por ampliar essa capacidade produtiva e ter terra é o caminho, né? Então, é natural essa prioridade que eles deem. Em segundo lugar, a parte da lavoura, né? Porque é o que produz a riqueza, né? Você vai tirar, né, da lavoura ali, da semente, de uma boa semente, de um bom trator, de uma boa colheitadeira, de uma boa plantadeira, a adubação, enfim. Então, eles priorizam o investimento nessa área dos equipamentos para a produção, tendo como objetivo melhorar e ampliar a sua capacidade produtiva. E em terceiro lugar fica a armazenagem. Então, a armazenagem acaba sendo meio que o patinho feio, né? E aí também entra essa questão que a gente discutiu antes, que é sim uma mudança cultural. Por exemplo, aqui no sul, como são propriedades menores, a tendência é o pessoal se organizar em cooperativas e a cooperativa fica responsável pela armazenagem e gestão desses grãos, né? O agricultor, ele fica focado praticamente só na produção. Quando o pessoal foi subindo e expandindo aí com propriedades maiores, começou a fazer mais sentido a armazenagem própria, né? Só que é um pouquinho uma quebra de um certo paradigma, né? Porque é uma responsabilidade a mais também que o agricultor acaba assumindo. A hora que ele bota uma unidade própria, ele tem que fazer a gestão daqueles grãos, que de outra forma ele terceirizaria, né? Só que ele tem ganhos com isso. Então aí entra uma questão de pesar o que vale mais a pena, né? E cada vez mais vale mais a pena a armazenagem própria. Só que às vezes o agricultor é um pouco resistente a isso, né? Porque ele domina muito bem a parte de produção, que é o plantio e a colheita, mas para ele armazenar e fazer a gestão dos grãos é algo que às vezes não é o feijão com arroz, o dia a dia dele, né? Isso também inibe um pouco os investimentos nesse setor.
Vamos entrar agora na área que é a sua especialidade. Como é que está a qualidade? Como é que estão as condições desses armazéns espalhados pelo Brasil? Eles estão em boas condições ou não? Existe algum levantamento nesse sentido?
Olha, não, eu não tenho assim dados técnicos. O que a gente tem é o que a gente observa nas visitas, enfim, analisando essas unidades aí, a base instalada. O que a gente observa? Que existe um déficit tecnológico nos próprios equipamentos. Mesmo os equipamentos novos, hoje, que são entregues pela indústria, ainda tem um espaço grande para se agregar tecnologia. E a base instalada é um pouco antiga, na média, aí, 20 anos. Daí até muitos armazéns até mais antigos, né? Então, são equipamentos que já foram desenvolvidos lá atrás com tecnologias mais antigas e que acabam repercutindo numa performance limitada, né? Aí, o que acontece? A gente tem a produção cada vez maior, crescendo exponencialmente, as janelas de colheita se tornando cada vez menores, né? Porque com essas novas variedades, principalmente de soja, a maturação ela acontece de uma forma diferente do que acontecia antigamente. Então, você tem uma concentração de para ser recebida muito elevada. E aí, os equipamentos mais antigos, eles não conseguem dar conta do recado. Então, começa a formar fila de caminhão, começa o pessoal a usar o equipamento, às vezes, com sobrecarga, começa a quebrar. Então, são gargalos que... Não é só a capacidade estática, quando a gente está falando, a gente foca muito em capacidade estática, que é o volume de silos e armazéns, mas existem gargalos que fazem parte do pós-colheita, que estão nesse caminho até chegar ao armazém, que é desde o caminhão chegar na moega, carrega o caminhão, depois passa para a limpeza, depois passa para o secador, até ser depositado no armazém. Então, existem situações em que você tem uma capacidade estática adequada, mas o gargalo nesse caminho é muito grande, né? E aí acaba gerando transtornos aí.
Deixa eu pegar um exemplo que eu vi essa semana. Eu vi um anúncio no Instagram de uma empresa que vende aviões. E ela mostrava aviões lá, por exemplo, com 10 anos de uso. E ela falava assim, ó, mas está como novo. Toda a aviônica dele foi modernizada, tá tudo moderno. O avião tem 10 anos, mas ele é atual. Na armazenagem, é possível fazer a mesma coisa? É possível pegar um armazém desses que tem 20 anos, dar uma turbinada nele e fazer ele ficar atualizado?
Sim, sim, é possível. Inclusive, a gente tem dois caminhos para diminuir esse déficit aí do pós-colheita com relação à área de plantio mesmo, né? Um é construindo novas unidades, que é o que vem sendo feito aí, e o outro é melhorando as unidades existentes. Então, é possível sim agregar tecnologia a equipamentos existentes, melhorando a performance desses equipamentos, buscando que eles desenvolvam lá a sua performance nominal de projeto, pelo menos, né? Porque assim, a gente vê muitas unidades antigas que têm secadores que trabalham aí 30, 40% da sua capacidade nominal porque tem um painel de controle completamente defasado, porque tem uma fornalha que às vezes não está bem projetada, ou até mesmo na questão dos ajustes do secador, tem as aletas de entrada de ar, o pessoal coloca ali o sistema de despoeiramento e isso interfere também no fluxo de ar dentro do secador. Então, existem detalhes que podem ser observados e corrigidos para fazer com que esses equipamentos performem melhor, né? Então, tem situações em que o proprietário imagina que precisa colocar um novo secador, digamos, e às vezes fazendo uma análise e ajustes bem feitos ali, colocando um painel novo que faça uma operação mais dentro do seu ponto ótimo, às vezes nem é necessário, né?
Ô Everton, precisa de fazer mais um intervalo comercial e dentro de alguns instantes a gente volta. Já, já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Pois é, meu ouvinte todo especial. Hoje estamos falando a respeito de armazenagem na fazenda. Estou conversando com Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia. Ele fala conosco direto do Rio Grande do Sul, lá de Panambi. E estamos falando a respeito do déficit tecnológico no setor de armazenagem. Agora vamos saber se vale a pena investir nesse setor? Em termos de investimento, vale a pena fazer essas atualizações?
É, assim, eu entendo que vale a pena, mas cada caso tem que ser analisado, né? Existem situações em que o equipamento pode ser tão obsoleto que mesmo fazendo essas melhorias ele não vai conseguir atender a demanda. Então é melhor substituir por um novo, fazer um segundo equipamento. Mas existem muitas situações que fazendo esses ajustes vai atender e com um custo bem menor do que a instalação de equipamentos novos, né? Mas isso assim, quando a gente olha o pós-colheita, ele são várias fases do processo. Então, começa ali desde o tomador. Então, tem que ter uma capacidade de recebimento adequada. Aí depois tem a parte de análise de qualitativa da semente, lá que faz a classificação. Hoje estão surgindo equipamentos para automatizar essa análise, né? É um ponto ali bem crítico, né? Porque repercute diretamente no valor do produto. Então, ainda é feito de forma muito manual, mas hoje a gente já tem equipamentos que automatizam isso. Depois, a parte da... quando vai para a questão do fluxo dos grãos na unidade. Hoje em dia, a gente pode automatizar esse sistema, colocar isso tudo num computador, fazer todo o controle desses fluxos automaticamente, identificar esses gargalos de fluxo e melhorar substancialmente a gestão da unidade, né? Depois, quando a gente olha os equipamentos em si, máquina de pré-limpeza, também tem oportunidade de melhorias. No secador, tem oportunidade de melhorias. Nós aqui da PCE mesmo desenvolvemos uma linha de painéis para controle de secador que dão, só instalando esse painel já é possível dar upgrade no equipamento. Aí, quando a gente vai para o silo, para o armazém, sistemas de termometria que consigam funcionar de forma confiável, que façam a aeração da maneira adequada para melhorar a qualidade dos grãos, né? É todo um processo. Então, assim, você tem que melhorar cada fase do processo para chegar com um grão limpo, na umidade correta, e aí você fazer um sistema de controle de aeração adequado para que esses grãos mantenham a sua qualidade. A gente não consegue melhorar a qualidade dos grãos, mas a gente consegue evitar a degradação desses grãos, né? E também na parte do secagem, sim, ali se consegue melhorar, porque uma secagem mal feita, com um sistema de controle errado, com um operador inapto, ele vai comprometer drasticamente a qualidade do grão. Então, e hoje está tudo muito na mão do operador, né? Esses secadores, eles são, o controle dele é muito manual. Então, vai da expertise do operador. Se você tiver a sorte de ter um operador bom, beleza. Agora, essa pessoa não vai estar disponível todo o tempo, né? Então, a ideia é colocar tecnologia nesses equipamentos para que esse processo fique cada vez menos dependente desse fator conhecimento humano. Ele dá as informações para que um operador, mesmo não sendo um expert, seguindo as instruções do equipamento, vai garantir um desempenho adequado, uma secagem adequada e um grão ali com o menor dano possível.
O Everton, eu conheço e sei muito bem o que é o conceito da agricultura de precisão, mas o que é armazenagem de precisão?
Esse é um conceito interessante, porque quando a gente olha a parte da agricultura, está muito consolidado já, né? Então você tem tratores que coletam informação e jogam num sistema onde você pode enxergar a trajetória do trator, velocidade, enfim, mapas de adubação, onde você vê cada área da lavoura, onde precisa colocar mais ou menos fertilizante. As plantadeiras também mapeando quanto de semente coloca em cada área, onde tem que botar um pouquinho mais de semente, um pouquinho menos. Então isso aí é a agricultura de precisão. Quando a gente vai para a armazenagem, esses dados que vão ser importantes para fazer a gestão, eles ainda não estão disponíveis. Então o que nós estamos buscando? Fornecer equipamentos que coletem dados que vão ser úteis para a tomada de decisão. Então, falando, por exemplo, termometria. Termometria hoje, termometria que a gente desenvolveu, e não só nós, alguns concorrentes também, ela monitora a temperatura do grão, controla os ventiladores, mas gera dados. Ela fica coletando essas informações e disponibiliza isso através de um portal para que o gestor da unidade tenha acesso e consiga verificar quantas horas de aeração foram feitas, consumo de energia, se a temperatura do grão está se comportando da forma esperada ou não, precisa tomar alguma decisão diferente. Então, a partir desses dados é que entra o conceito de armazenagem de precisão, né? No próprio secador também, esses painéis que a gente desenvolveu, eles são conectados à nuvem, a gente fala, são indústria 4.0, que é o seguinte: o equipamento ele não fica operando solto, ele fica gerando dados e esses dados podem ser monitorados tanto pelo proprietário como pelo próprio fabricante do equipamento. Então, por aí o proprietário pode enxergar se o operador está efetuando a operação do secador da maneira mais adequada, se não está com super temperatura ou subtemperatura, enfim, que vai impactar na qualidade do grão e no consumo de lenha. Assim como o próprio fabricante dos equipamentos podem avaliar o desempenho e evoluir no seu projeto, né? Estou vendo que o meu equipamento poderia ser melhor, performar melhor, se eu fizer alguma adequação no projeto. E é para evoluir os equipamentos. Então, a armazenagem de precisão é isso, é gerar dados que vão ser úteis para a tomada de decisão e para melhorar a gestão da unidade de armazenagem, né? Inclusive, Divino, num passo seguinte, e que não está tão distante, já é muito assim, próximo, esses dados eles vão poder ser tratados via inteligência artificial e ajudar o tomador de decisão a ter uma assertividade maior ainda na sua gestão. Isso já é uma realidade que está em andamento, né? Só que o que acontece? No setor do pós-colheita, a gente está agora num esforço para colocar essas tecnologias que gerem esses dados, para daí, no segundo momento, evoluir para essa parte de inteligência artificial.
Everton, é muito bom saber que nós temos evolução em todas as áreas do agronegócio. E no setor de armazenagem, por tudo que você nos trouxe hoje aqui de conhecimento, demonstra que é um setor que está em plena evolução. E a gente espera que esse déficit diminua cada vez mais. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra conversar contigo.
Prazer foi todo meu, espero ter sido útil para os ouvintes aí. E ficamos à disposição. Precisando, vocês sabem nos encontrar aí para outros bate-papo.
Muito obrigado, grande abraço para você.
Eu que agradeço, grande abraço.
O Everton disse, eu espero que tenha sido útil. Eu tenho certeza que foi muito útil, porque as informações que ele trouxe são relevantes. Elas demonstram, conforme eu disse, a evolução desse setor no Brasil. Um setor que precisa ainda de muito investimento, precisa de um olhar muito preciso para ele, porque nós produzimos, sabemos produzir, mas muitas vezes não temos onde guardar para vender no melhor momento. Eu conversei com Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia, e falamos sobre o déficit tecnológico no setor de armazenagem no Brasil. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Te desejo uma tarde sensacional. Que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.